723, a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização.
É o que nós acabamos de falar, né? De não há problema nenhum em comer carne. O problema está em você assar que todos têm que comer carne. Como nós disse antes, a natureza, Deus, taça o limite de cada um. Mas aquele limite é só daquele, não é dos outros. Então, se você come carne, louvado seja Deus. Agora, se você come carne e quer ampliar o limite dos outros, o problema é seu. Você vai arcar com essa decisão. Agora, isso vale para todas as coisas. Se você gosta de arrumar e o outro não gosta, se você quer obrigá-lo a arrumar, você vai arcar com as suas obrigações com Deus. Se você quer fazer a coisa de um jeito e o outro não quer e você quer obrigá-lo a fazer, você vai arcar com isso perante a Deus. É isso que nós está querendo mostrar. E por isso vem dizendo, não acheto nem errado, porque cada um está no limite que a natureza taxou para ele. E você é que está querendo que o próximo ultrapasse o seu limite. Impossível, porque o limite é dado por Deus. E Deus não vai satisfazer suas vontades, seus caprichos. Olha bem a palavra, capiço, porque é isso que é. É um capiço, é um condicionamento para ser feliz. E Deus não vai satisfazer esses capiços. Deus não está aqui para lhe servir, no sentido que você acha que ele está, que ele só pensa em você e que ele vai mudar o mundo para que você tenha prazer. Não. Deus está aqui para lhe servir, ou seja, para lhe criar situações para você se mudar, para você promover a reforma íntima. Esse é o aspecto. Então, quando ele taxa o limite do outro diferente do que você quer, Deus está lhe servindo, lhe dando uma oportunidade de respeitar e amar os limites da natureza de cada um. Isso é fundamental. Vocês falam muito nessa palavrinha, respeito. Querem ser respeitadas, mas esquecem de respeitar.
Eu gostaria de trazer para a prática essa questão do eu quero tudo arrumado e a outra pessoa desarruma e eu tenho que entender isso, como é que o senhor falou ainda há pouco?
Fia, antes de eu continuar, eu só quero perguntar o que é arrumado.
Pois é, exatamente o que eu ia lhe dizer. Como não existe regra nem norma do que é arrumado, o outro também tem que respeitar o que alguém acha que é arrumação. Então, a coisa é mútua.
Isso.
Não é porque está arrumado que o outro vai sair desarrumando.
Isso.
Não, eu gostaria de deixar isso claro, porque isso é uma coisa que me afeta particularmente.
Fia,
e sempre que você fala, eu tenho a impressão que é para me atingir.
Não peixe isso, porque se eu nunca falaria para lhe atingir. Deixa eu só lhe dizer uma coisa, filho. Você falou uma coisa interessante. o outro não pode sair desalmando. Isso está certo. O outro não pode, vamos dizer assim, também querer impor o seu limite ao poste. É mútuo. Agora, fia, qual é o limite de cada um? O que está acontecendo? Veja, volto a repetir, eu não falo em atos, eu falo em interno. Ter a vontade de desarrumar para filir, vamos dizer assim, conscientemente, quem gosta de arrumação é uma coisa. Agora, atos acontecerem é outra coisa. É isso que eu estou querendo dizer. Não se trata de conseguir arrumar ou de conseguir desarrumar. Porque o conseguir arrumar ou o conseguir desarrumar é o limite da vida dos dois que Deus vai dar, não você. Então vamos dar um exemplo prático. Se o... Como é o nome daquilo que o cachorro está deitado, minha filha?
Almofada.
Se aquela almofada está no céu, esse é o limite do arrumado e do desarrumado. Agora, se é o desarrumado botou ela de propósito no céu, ele vai responder isso com Deus. Agora, ele só conseguiu colocar isso no chão porque era o seu limite, ou o limite do arrumado. Porque senão ele não poderia infringir no ato o limite do arrumado. Agora, se você vê no chão, pega e coloca lá, você não afrontou esse. Agora, se você pega no chão e diz: você é bagunceiro, por dentro, não por fora, aí você vai responder a isso, a Deus. Então veja, não estou falando de ato, estou falando de intenção, de coisa interior, porque o ato será proposto por Deus dentro do limite de cada um.
Então Deus está testando bastante meu limite, porque no caso da almofada, a almofada está no chão, a pessoa pisa e finge que não vê. Deus está sendo...
Fia, veja bem.
Bastante...
Veja bem, minha filha. O que é fingir? O que é este fingir não ver que você acabou de dizer? Uma... Como é que eu posso dizer? Uma...
Falta de respeito com o sentimento dos outros.
Não, uma suposição sua de que não viu, que viu e não quis pegar. Você está entrando no campo da intencionalidade. Nós podemos imaginar, nós podemos achar que conhecemos o íntimo dos outros ou a intencionalidade de cada um. Mas isso é impossível. Nós presumimos a intenção do poste, mas só Deus conhece a intencionalidade de cada um, porque é o próprio Deus que dá. Então o problema não está na almofada, está no chão ou não está, mas já entra para o campo onde nós quer tomar o lugar de Deus e presumir como verdade, como real, algo que nós não sabemos. E volto a dizer, fia, não estou falando para você porque isso seria para lhe atacar de culpa, porque isso seria presumir a minha intenção.
Eu não diria que o senhor está me atacando, eu diria que, como sempre, o senhor está defendendo outra pessoa.
Não estou defendendo este, a outra pessoa é este que é bagunceiro. Aliás, eu já disse, por que que normalmente o marido é bagunceiro ou a mulher e o outro é sempre arrumado? para testar limites. Para testar, você dá o direito ao outro. Se você quer num lugar, pegue e ponha. Mas não pejuma que o outro quer lhe afrontar, não pejuma que o outro quer fazer, porque isso é pejunção. É querer descobrir o íntimo do outro. Então, volto a dizer, não estou falando de ato.